Boa tarde a todos. Declaramos aberta a primeira, vigésima primeira prestação de conta 2013-2014, em cumprimento à Lei 501-2009. Registrar a presença do vereador Nicodemos, Léo Feijoada, funcionários da Câmara e assessores vereadores. Mas sim. Passar a primeira parte para a Beth, processo legislativo. Com vontade, Beth.
Boa tarde, gente. Eu não tenho nada para assim, falar, né? A apresentação vai ser colocada aqui de acordo com a lei 501, que é bem simples, fácil de entender, são só números, demonstração de números, e a parte mais... Se tiver alguma dúvida quanto à tramitação de algum projeto, a gente puder esclarecer, mas é muito simples, ele vai colocar ali, eu acho que não preciso nem eu ler, não sei se vocês quiserem ouvir minha voz mais um pouquinho. Posso ler. Essa prestação de contas é referente ao 2013-2014, que é o ano que a presidência teve como presidente o vereador Leonardo Barbosa, aqui presente. É a primeira vez que a Câmara presta contas, tá? Pelo menos que eu tenho conhecimento. Pode passar. Aqui, gente, a gente vai colocar, como são dois anos, tem a prestação de contas, a lei, ela exige que, exige não, ela pede para demonstrar o número de reuniões ordinárias e extraordinárias, número de reuniões de comissões, comissões especiais de inquéritos criadas, número, emenda e origem de projetos de lei apresentados, de resolução, de lei complementar, de emenda à lei orgânica, número e meta de projetos, de representações, moções, indicações e requerimentos aprovados. Essa é a parte do processo legislativo. Em seguida, vai ser apresentado o demonstrativo da execução orçamentária e financeira, que é das meninas da contabilidade, tá bom? Então, essa parte aqui é bem assim, de leitura mesmo. Pode passar no Fabrício, por favor.
Registrar a presença da vereadora Regina Braga.
Mais um pouquinho só.
Está procurando.
Agora vai. Não é possível. Ah, não testou, não? Tem um probleminha técnico ali, viu? Resolvendo. Não? Está acontecendo um negócio ali, mas está resolvendo. Tá?
Registramos aí a presença do Chiquinho de Assis.
Aí, gente, está apresentando. Vocês querem que eu leia? O número de reuniões ordinárias em 2013 foram 93. Uma extraordinária. É, comissões permanentes teve 72 reuniões. Comissões especiais foram 36 reuniões. E parlamentar de inquérito não houve nenhuma em 2013. Pode passar. 2014, ordinárias foram 80. Extraordinárias, uma. É, reuniões de comissão permanente, 43 reuniões. Comissões especiais, 8. E comissão de parlamentar de inquérito, nenhuma. Nossa. Agora, gente. Ah, não. Peraí. Pois é. Vocês não lêem, não? Precisa, gente. Ali, ali, gente, é porque a lei exige que a gente coloque o número, ementa e origem de projetos de lei apresentados, depois aprovados. Então, essa prestação de contas está toda assim, né, nesse trabalho aí, mas também a gente vai imprimir e passar para cada vereador. A gente está com... É. Tem, Rosângeles, total? Não tem um número total de apresentados e aprovados? Não, ali é número 1. Número do projeto, número 1. Número 31. Concede, entendeu? Número 32. É isso que a lei pede.
Fazendo calor?
Eu tô, uai. Tem não. É, não tem. Tem aonde? Não, eu sei, vai pra meu portal. A gente tem, só tem discriminado, tá? Não tem um número total de projetos, não, colocado aqui na nossa apresentação, mas tem um a um, todos que foram apresentados, todos que foram aprovados pela Câmara, os que foram retirados durante sua tramitação, os que foram vetados e os que foram vetos rejeitados e mantidos. Está tudo discriminado ali, não tem um total de cada um, não, porque a lei não pede, então a gente não colocou, desculpa a nossa falha. Então, acho que não precisa eu ler um por um, não precisa. Vocês querem... vocês querem fazer alguma... tentar aqui. É porque não tem... A gente ainda... É a primeira vez que faz prestação de conta, estou até suando. Eu vou passar uma cópia a cada vereador. E, então... A prestação de 2013, 2014, questão processo legislativo, está toda apresentada daquela forma ali que vocês viram. Aí a gente colocou o número, a ementa do projeto, o autor dele e a situação do projeto. Se ele está em tramitação, quer dizer, se ele ainda está nas comissões para ser votado, se ele foi retirado pelo autor, se ele foi reprovado e se ele foi aprovado, tem o número da lei. se ele foi vetado, se o veto foi mantido ou rejeitado. Se foi rejeitado, também tem o número da lei. E o número das representações, moções, indicações e requerimentos aprovados. É o que pede a lei, é isso que a gente está demonstrando ali. É, da próxima apresentação que a gente fizer, a gente vai colocar o número de projetos total, tá bom? É isso. A minha parte é isso aí. Tem alguma dúvida? Eu agradeço. Agora é... apresentar a parte demonstrativa e execução.
Passar para a nossa amiga Vanessa Joaquim, demonstrativo de execução orçamentária e financeira. Registrar a presença do vereador Gugu.
Senhor presidente Maurício, vereadora Regina, Léo Feijoada, Nicodemos, Chiquinho de Assis, Gugu. É, eu vou começar apresentando essa audiência, me apresentando propriamente dito, porque a gente sabe que eu já estou aqui há 2 anos, já trabalhando aqui, dando suporte para o setor de contabilidade, mas eu não sou conhecido aqui por todos, não. Meu nome é Joaquim Ribeiro, eu sou contador formado e eu estou na área pública já há mais de 20 anos. Nesses 20 anos, eu vi muita coisa acontecer, muita mudança, e assim, mudança que a gente torcia e continua torcendo para que a coisa vá melhorando, tanto o serviço público quanto a gestão dos recursos que são colocados à disposição dos gestores, né, eleitos pelo povo. Então, a gente viu muito o Tribunal de Contas fazer mudanças nos seus sistemas de fiscalização, considerando que são os 853 municípios e não há mão de obra disponível para tanto. Né? Não estou falando de 853 municípios, mas eu estou falando de mais de 5 mil jurisdicionados. Jurisdicionados são aqueles órgãos que detêm recurso público para ser aplicado para o bem da população. Eu estou falando de Câmara Municipal, serviço de água, estou falando de fundações, enfim, todo aquele órgão público que precisa gerir recursos em prol da comunidade. Muito bem, essa prestação de contas aqui, ela vem demonstrar de forma quadrimestral, que é assim que está na lei, a lei 501, de forma quadrimestral, a execução orçamentária. Porém, essa lei, ela não dá para mim um modelo de prestação de contas. E aí, eu tive que utilizar um pouco de criatividade, lógico, pensando não somente naquelas pessoas que conhecem a administração pública, mas também aquelas pessoas que não conhecem, não têm uma visão técnica da coisa. Bom, deixa eu... Tá. Olha, antes de falar da prestação de contas propriamente, a gente precisa tentar esclarecer para vocês aqui o que é a gestão de uma Câmara. Afinal de contas, nós estamos falando da gestão de recursos na Câmara. A Emenda Constitucional 25, ela acrescentou o artigo 29-A na Constituição para poder definir parâmetros para essa execução desses recursos. Tá? Ela já foi alterada pela Emenda Constitucional 28, por conta de um percentual de população. A gente vai aprendendo a mexer com isso, tá, gente? Aos poucos a gente vai aprender. Muito bem, lá na emenda constitucional, no artigo 29-A, o artigo 2º do 29-A, essa emenda, então, criou o artigo 29, e o artigo 29 passa a vigorar com a seguinte redação depois da emenda constitucional 58. Então, ela fala assim, que o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores e excluídos aí os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e da transferência prevista no parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição e nos artigos 158 e 159 também da Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior. Então, ele fala que não poderá ultrapassar, para o município até 100 mil habitantes, 7% do somatório daquelas receitas. Então, vamos esclarecer um pouco isso. O orçamento de 2016, proposto pela Câmara, ele está considerando uma previsão orçamentária desse ano de 2015, porque é ela que é a base de cálculo para a execução em 2016. No caso de 2013, foi considerado o que foi efetivamente realizado em 2012, e esse montante é que me dá o norte para fazer o repasse para a Câmara. Ok? E esse percentual, ele é de 7% no caso do nosso município aqui. Olha, ainda lá no artigo 29, no seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que a Câmara Municipal não gastará mais do que 70% de sua receita. E aí eu coloco ali a palavra repasse, porque, na verdade, Câmara não tem receita. Câmara tem um repasse, né? Com a folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios vereadores. Então, ele falou folha de pagamento, mas ele incluiu os vereadores dentro desses 70%. No parágrafo 2º, ele fala o seguinte, que constitui crime de responsabilidade do prefeito, primeiro, efetuar o repasse que supere os limites definidos no artigo. Então, qual que é o limite? É o limite de repasse para a Câmara. Se ele repassar durante o exercício mais do que estava previsto ou mais do que foi confirmado depois da execução orçamentária, então ele incorre em crime de responsabilidade. Também ele incorre em crime se ele não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Então é uma obrigação que até o dia 20 o prefeito repasse os recursos para que a Câmara faça o seu custeio. Ou enviá-lo a menor em relação à proposição fixada na lei orçamentária. O que está querendo dizer aquilo ali? Olha, eu fiz um orçamento, eu já disse que o orçamento ele é feito antes de ser executado, no ano anterior, com base em previsão de arrecadação. Então, vamos dizer que o orçamento da Câmara aqui, dentro da previsão de arrecadação, desse 15 milhões para o ano. E aí, quando eu cheguei dia 20 de janeiro, depois de lançada todas as receitas da Prefeitura, eu descobri que o limite de repasse é 12 milhões. Então, o prefeito tem que repassar o quê? 12 milhões. Ele não pode ultrapassar o limite de 7% daquelas receitas. Porém, se o meu orçamento é de 15 milhões, mas o limite for 17, ele não pode passar os 17. Ele tem que passar os 15. Afinal de contas, o presidente da Câmara, ele propôs uma lei orçamentária e ele tinha todo um planejamento de gastar 15 milhões. Então, o prefeito não pode utilizar desse expediente de passar os 17. Ok? Bom, no artigo 3º, ele diz também que constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara o desrespeito ao parágrafo 1º desse artigo. O parágrafo 1º, então, é gastar mais do que 70% com a folha de pagamento. Muito bem. Os limites constitucionais do Poder Legislativo, eles são basicamente dois. 6% da receita corrente líquida do município e 70% do repasse recebido pelo Executivo. Nós falamos agora aqui do repasse, né, dos 70%. A receita corrente líquida, em municípios como o de Ouro Preto, é basicamente o total da receita corrente. Lá na capital, lá na União, no próprio Estado, ele tem outras receitas que vão impactar nesse resultado aí. Não é o nosso caso. Olha, em relação ainda àqueles 70% que a gente estava falando, o Tribunal de Contas ele emitiu uma súmula, ou seja, ele pacificou uma questão de que dentro dos 70% não está incluído os gastos com a Previdência. Então, encargos sociais, decorrente de folhas de pagamento, não está incluído nesses 70%. Isso é uma informação importante na hora que a gente for ver os números. Muito bem, aquilo ali é um modelo, gente, de composição do repasse para a Câmara. Aquele artigo 153, 156 e 159, ele está dizendo que lá as receitas de impostos, taxas, as transferências constitucionais, multas e juros e dívida ativa de impostos. Então, esse somatório aqui é que compõe o repasse para o Legislativo. Nesse modelo aqui, ó, eu tenho um total de 271 mil e o percentual é 18.983.000. Se eu dividir isso aqui por 12, que é o duodécimo, eu tenho, então, 1.581.000, que deverá ser o repasse mensal. Normalmente, em janeiro, não se tem condições de ter esses números confirmados. Esses números confirmados. Aí, o que que faz? Faz um repasse aproximado de janeiro. Quando chegar fevereiro, que tiver tudo ok, a gente faz um repasse da diferença e acerta essa questão do repasse. Bom, quando a gente fala de audiência pública, que está prevista lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, o órgão competente para criar normas de contabilidade pública é a STN. Ela publicou esse modelo aí, olha. Então, ela traz, dentro do quadrimestre, ela traz o que que foi empenhado, o que que foi liquidado e o que que foi pago. Porém, ela traz as despesas por categoria econômica. E ela somente individualiza, dentro de despesas correntes, ela individualiza despesa com pessoal em cargos, juro da dívida e outras despesas correntes. Na parte de capital, ela pega investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Porém, isso aqui é técnico demais. E aí, como a gente não tinha um modelo de prestação de contas, eu resolvi adotar uma prática que já vem sendo utilizada aqui pela Câmara, que é essa publicação mensal. Olha, todo mês, essa publicação mensal ela é colocada à disposição de quem quer, de quem se interessar no mural da Câmara. Então, o que que ele traz? Ele traz qual que é o repasse da Prefeitura e quais são as despesas. A gente não poderia estar individualizando tanto, porque senão vai criar um relatório muito extenso, e aí costuma até mesmo confundir as pessoas. Mas, basicamente, as despesas que a gente tem aqui Basicamente, as despesas que a gente tem é de quê? Salário de vereador, verba de indenizatória, salário de funcionário, INSS, que é a Previdência, inativos e pensionistas, luz e telefone, plano de saúde, material de consumo, serviço de terceiro e outras despesas. Eu procurei individualizar no relatório mais isso daqui. Quer dizer, separar material de consumo, de serviço de terceiro e de outras despesas. Então, eu peguei isso aqui, que está numa linguagem bem popular, para a gente poder fazer essa prestação de contas. Então, a gente tem um saldo, nós temos aqui uma despesa e temos um outro saldo aqui. Então, eu pego... Na verdade, essa palavra aqui é repasse, seria repasse. Então, eu tenho um repasse de 1.069.000, tenho uma despesa de 770 e tenho um saldo no mês de 298. Então, quer dizer, naquele mês, eu não gastei todo o recurso, eu teve um saldo, uma sobra. Lembrando que... quando a gente fala de saldo, gente, a gente tem que entender que nós não estamos considerando aqui as provisões, provisões de 13º, de INSS, de férias, isso tudo será considerado no momento próprio. Tá? Bom, então, para trazer para vocês esses números, o que que eu fiz, então? Eu coloquei nessa planilha o que que aconteceu, então, em cada mês e somei o total do trimestre. A gente já está começando aqui, então, os números do primeiro trimestre de 2013, olha. Primeiro quadrimestre de 2013, perdão. E lá na frente a gente soma. Olha, aqui nós temos os valores repassados pelo governo municipal, e aqui o total do quadrimestre. Aqui a gente tem, então, as despesas mensais, olha. Subsídio de vereadores, ele vai se mantendo, né? E, às vezes, há essa diferença no pagamento dos vereadores por algum problema de falta, algum problema de até mesmo de cadastro. Nós estamos falando de janeiro ali, ó, não foi cadastrado uma pessoa, um vereador no tempo certo, aí ficou um salário total menor. Então, houve uma diferença ali. As verbas indenizatórias, elas começam a ser pagas sempre no primeiro dia útil, no quinto dia útil do mês seguinte. Por isso que em janeiro não tem esse valor aqui. Aqui é a folha de pagamento dos servidores, né? Que vai, a partir do segundo mês, ela já vai se mantendo, olha. Proventos de inativo.
Ô Joaquim.
Sim.
Tem uma diferença muito grande ali de março para abril, no funcionários. O que, que é? 50 mil quase ali, ó. Março para abril, o vencimento de funcionários, tem uma diferença de quase 50 mil.
Março para abril.
É. Você sabe o que, que é?
Ô, Chiquinho, a gente pode até fazer um levantamento e individualizar isso, sabe? Mas como a gente... Eu entendi que a gente não tinha nem tempo para ficar individualizando tanto.
Não, só né? De curiosidade mesmo, porque sim. Quem bate o olho vê, né?
Ah, sim. Pode ser, não, mas a gente tem que individualizar isso. Trazer para vocês. Tá. Tá bem?
Então, provavelmente são rescisões, né?
É, provavelmente. Bom, pode fazer isso. Bom, aqui a contribuição patronal, ela começa aqui, a de janeiro é paga em fevereiro, e assim a gente vai caminhando, né? Tem os totais aqui, água, luz, telefone, plano de saúde. Aqui já estava tudo mais ou menos definido, porque até aqui ó, pode ter acontecido alguma coisa que muita gente ficou fora desse plano de saúde aqui. Material de consumo também, ele vai nessa mesma linha aqui. Serviços de terceiros, a gente tem vários tipos de serviços de terceiros aqui, que somados ao quadrimestre, chegou-se a esse valor. A gente lamenta, viu, Chiquinho? Que esses números sejam dados tão frios, entendeu? Mas quando você fala de prestação de contas, a própria prestação de contas que a gente faz no Tribunal de Contas, ela é assim mesmo, simplificada. Né? Se houver algum questionamento, e a gente tem que pontuar esses questionamentos, tá? Para a gente poder depois fazer esse esclarecimento. E esses dados foram tirados direto do sistema de contabilidade.
É igual imposto de renda, né?
Oi?
É igual imposto de renda. Se der problema, cai na malha fina, né?
É, se cair na malha fina, aí você tem que dar a resposta, né? E que, o que não é muito difícil de acontecer, até mesmo por desconhecimento do interessado, né? O cara tem quatro fontes, ele levou só três para o contador dele e caiu na malha fina. Mas é porque ele esqueceu um ou... achou que aquele não podia, precisava entrar, enfim. Vale alimentação, hora extra, que vem lá da folha de pagamento, que eu tive a curiosidade de separar.
Então, a questão material, ó, já que vão disponibilizar isso na internet, na página, na hora que for, olha lá, serviço está certiço. Ó, só
ah,
acertar.
Sim, claro. Bom, vamos corrigir sim, tá? Vale alimentação... Horas extras, material permanente, são todos os investimentos que a gente faz aqui, seja bens móveis ou imóveis. E aqui outros, porque eu já justifiquei, não tem como a gente ficar, aumentar essa tela aqui. A gente teria que ter muitas telas para poder estar passando. Bom, nesse sentido aqui, a gente tem um total da despesa e nós temos um saldo. Então, se eu pegar a receita do mês menos a despesa do mês, eu tenho um saldo. Em janeiro foi um valor alto, porque a gente tinha um movimento. Em fevereiro já diminuiu. E depois ela começa a estabilizar. Sendo que no final do primeiro quadrimestre, eu tinha um saldo aqui de R$1.304.800. Mais até do que o repasse mensal. No segundo quadrimestre, ele espelha também... aquela realidade do primeiro ali, com subsídios vereadores se mantendo, verbas indenizatórias, muito parecidas, vencimento de funcionários, ó, muito parecido, ali vai entrar faltas ou hora extra, uma hora vai aumentar, outra hora vai diminuir, esses inativos, a contribuição previdenciária também ficou muito parecido os valores, água, luz, plano de saúde, material de consumo, serviços de terceiros, vale alimentação, hora extra, material permanente aqui, computadores, mesa, enfim, essas coisas que a gente precisa mesmo para poder trabalhar. Outros aqui a gente conseguiu deixar todos eles definidos aqui em cima, o que não ocorreu aqui, né? E aqui a gente tem de novo os totais de despesa e o saldo de cada mês. Então, se eu somar, pegar o saldo de cada mês, eu tenho aqui o total que foi recebido, o total que foi gasto. Nesse quadrimestre, eu tenho esse saldo.
Então, eu tenho um questionamento aqui. O material de consumo, em agosto, Alélio, deu um salto 3 vezes mais.
Em agosto?
Foi sim. De 5 mil para 14 mil.
O material de consumo, Chiquinho, às vezes a gente tem que estocar, né? Tem algum material que a gente estoca. Por exemplo, esse material mesmo que se usa na cozinha, né, de material de limpeza, a gente pode também...
Você volta a planilha anterior, por favor.
O anterior? Primeiro.
Realmente foi muito acima da média, né?
Ele foi acima, assim. Vamos ver para frente, de repente ele diminui para frente. Estou aprendendo a mexer com isso aqui, tá? No próximo. Segundo quadrimestre. Aqui chegou a 14, né? Que é um valor. Mas pode ter havido alguma despesa aqui que a gente teve que classificar como material de consumo, que não é esse material comum que a gente trabalha aí, né? Que a gente precisa todo mês. Material adicional, mas que a gente precisa verificar, sim.
Não, tudo bem, nem a questão, só me chamou atenção, né? Só me chamou atenção, porque 3 vezes mais, claro, quase.
Mas é muito válido, tá? Essas interrupções, essa interação, ela é muito importante, gente, tá? Vamos, hein? Sim, sim. Às vezes, Chiquinho, a gente faz uma compra aqui de parcelada, e depois a gente tem um produto que a gente compra tudo de uma vez. Isso pode impactar. Nós estamos falando de despesa liquidada, tá? Nesse quadro, nós estamos falando de despesa liquidada. A despesa, às vezes a gente faz um empenho global, então se eu trabalhasse com um empenho global, com a despesa empenhada, ia ficar muito difícil o entendimento aqui. Tá? Ia ter campo aqui que não ia ter, plano de saúde, por exemplo, só ia ter uma vez. Porque a gente empenha global.
Entendi. Né? Deixa eu te falar, fazer uma pergunta. Vale alimentação, como é que é esse procedimento?
Vale alimentação.
É o vale do efetivo, é isso?
Isso aqui é de todo mundo. Servidor efetivo, todos os servidores da casa têm direito a vale.
Entendi, mas é o geral mesmo, né?
É geral.
Tá, bom? Ok.
Terceiro quadrimestre, ó. O repasse, ele se mantém. E no terceiro quadrimestre, eu fiz o total do quadrimestre e depois eu peguei o total geral, tá? E na parte de verbas aqui, a verba de dezembro, de novembro e dezembro foi pago no mesmo mês. Portanto, essa diferença. No caso do INSS, o dos vereadores é pago em dezembro, o 13º. INSS não, perdão, 13º, dos vereadores é pago em dezembro e dos servidores é pago todo em novembro. Então, inverte-se aqui a situação, percebeu? Oi. Aqui está.
Como o Chiquinho citou o negócio de material de consumo, estou olhando ali, material de consumo a 5 mil, depois aquilo ali é 28, 8. Quanto é que é?
Depois foi para 140 mil, 98 mil e 140 mil.
Depois foi para 148. Mas pode ser a cesta que é classificada como material de consumo.
Ah, tá, cesta de Natal.
De Natal.
E os...
Certo?
Serviço terceiro é o que é, Varecinho? Que também tem um...
Nós temos vários serviços de terceiros aqui. É, pode ser um conserto de um portão, pode ser uma reforma pequena, a gente classifica como serviço de terceiro. A mão de obra, né? A parte de material não, mas a mão de obra. É, serviços advocatícios, serviços contábeis, tem outro tipo de serviço. Então, soma-se tudo aqui nessa coluna. Uhum. Tudo que é classificado com o elemento 33.90.39, né, de acordo com a portaria 163 da Secretaria do Tesouro Nacional. O vale alimentação também se mantém, a hora extra se mantém.
Outra coisa, volta as duas planilhas, vou, Joaquim, rapidinho, só então, para...
Se eu errar, que você me perdeu.
Está tranquilo. Aí, fica atenção, não. Pode voltar mais um aí, por favor.
Pode? Opa, aí, ó.
Não, aí foi para frente.
Não, você quer que volte mais
pra
um?
Para trás, é.
Espera aí. Mais um, aí.
Primeiro, é. O que percebe-se também é que deu uma arrancada aumentando muito o material de consumo, né, na hora para você ver. Que tinha uma média ali de 5 mil.
É.
Vai, pode passar para o segundo quadrimestre.
Oh.
Aí, ó. Está mantendo 3, 5, 5. Deu uma arrancada ali de 14 mil. Aí depois não para mais, olha lá, ó. 5, 28, 8, 98. Não, material permanente.
A permanente?
Volta aí de novo, porque desculpa, que às vezes a gente pode ter confundido. Para não ser injusto.
Ô, meu. Permanente são computadores, mesas.
Ah, mas volta mais um aí. Vamos lá. Primeiro quadrimestre.
Primeiro.
Teve nada, né?
Não.
Aí
depois Até então não comprou nada, né?
Aí depois então, veio 40 mil, né?
Aí foi 40 mil, deve ter, foi uma compra só, praticamente. E depois ficou 3 meses sem comprar.
Uhum.
Depois a gente vem com.
Pisou no acelerador.
Esses outros valores aí.
300 mil, Geraldo. 39, 29,
96, 94.
A gente fez um investimento lá na informática de 300 e poucos mil, não foi? Isso aí tinha que chamar Rafael e Marcelo, poder explicar. Chama eles, que eles eram para estar aqui presente, não sei porque não está aqui presente.
Está aí, foi embora. Beth.
Você acha que eles vão lembrar dessa
não,
época? Não. Nós estamos falando de 2013,
sim,
né?
Mas isso aí é um quando comentário, a gente depois, qualquer dúvida,
sim, a gente pode emitir relatórios, depois para vocês verem quem são os fornecedores dessa época, e até mesmo o histórico para a gente
agora,
identificar.
Joaquim, eu sei que é difícil, você explicou muito bem, mas juntar tudo em outros fica difícil para a gente, sabe? Porque outros, né, a gente não sabe, os valores não são tão insignificantes assim.
Chega
um valor de quase meio milhão de reais aí.
O que você acha de fazer um requerimento pontuando as dúvidas e a gente esclarecer via documento?
Eu queria propor para na próxima prestação não vir outros, mesmo que seja mais custoso, que discrimine, sabe?
Fizesse mais detalhado.
Porque ali a gente ainda tem uma ideia, material de consumo, o que seja,
certo.
Tem uma ideia de material permanente. Como o vereador Leão falou ali, ó, pode ser aquisição de material permanente para informática. Ótimo.
Então,
mas
a gente
fica assim, né? Outros.
A gente está aceitando sugestões de modelo de prestação, sabe, Chiquinho? E aí a gente poderia...
Você comprou também dois veículos, mas foi 40 e poucos mil cada um.
Então, mas aí está em material permanente,
permanente,
né?
Permanente.
Saúde
aí. Minha dúvida agora é o outros. Por que entra dentro de outros?
Aí já não é comigo, não.
Tá. Então, veja bem, a gente aceita até a sugestão para fazer uma prestação de contas melhor, né? Que seja mais clara. Mas eu acho que para demonstrar ali...
Eu entendo, gente, até a primeira vez, a gente vai afinando as coisas.
Isso,
mas
isso,
é só para... Né, porque se alguém nos pergunta o que é, eu falo assim, ah, não sei. Então, prestou contas para você não sabe? Então,
verdade. A gente está contando com a colaboração para a gente ter um modelo correto de prestação de contas.
Eu queria contribuir, então, nesse sentido, se você puder voltar na primeira de todas lá, ó.
Tá.
Na primeira de todas não, mas pode ir que eu vou te mostrar. Aí. Futuramente, se vocês puderem conseguir apresentar isso de forma percentual, é interessante, porque a gente tem uma visão macro,
sim,
né?
Sim, claro, é tranquilo.
Gastou os tantos por cento com os vereadores, com sim, a verba, com os funcionários, do INSS.
Tranquilo, beleza. Tem uma nota para mim, Vaz? Tamo junto. O repasse total foi de 12.829.298,40. A despesa total foi de 11.306.284,08. Devolveu 1.523.014,32. Aliás, não, não foi esse o valor devolvido, não. Sabe por que que não foi? Porque nós estamos falando de despesa liquidada. A gente ainda tem um resto a pagar. Que eu vou demonstrar no próximo slide.
E tá? Tem a questão do imposto. Você podia explicar essa questão do imposto, do resto a pagar e da devolução, qual que é esse procedimento?
Qual o imposto que você fala?
Porque tem uma verba que fica de imposto que soma na questão do todo do orçamento da Câmara, não tem?
Você fala a base de cálculo para o repasse?
É.
Sim, eu posso voltar nele lá. Era aquele primeiro
não,
modelo.
Nem carece, só você explicar um pouco, porque fica essa questão assim. Os presidentes estão devolvendo recurso.
Sim.
Mas a gente sabe que o recurso é fonte 100.
Uhum.
Né?
Então, certo.
O recurso é obrigatório devolver, ou não?
Se não gastar, tem que devolver. Né? Se não gastar, tem que devolver.
Então, só que você explicasse para a gente como é que é esse procedimento, até quando que é esse processo de devolução para amarração contábil, se certo, ele pode ser feito a qualquer tempo.
Uhum.
Né?
Então... O Tribunal de Contas, respondendo a um questionamento, ele disse que durante o exercício eu posso devolver dinheiro para a prefeitura, desde que eu tenha certeza de que eu não vou utilizar aquele recurso. Então, através de estudos, de projeções, às vezes a gente consegue fazer isso sim. E aí devolve-se durante o exercício. Normalmente, a gente devolve valores menores, para não correr o risco mesmo de chegar no final e não ter o que devolver, né? Ficar dívida, aliás, né? Eu devolvo durante o exercício, aí chego no final, eu tenho dívida e não tenho dinheiro. Então, a gente é bom evitar, é prudente evitar isso. Bom, mas o orçamento, eu faço um orçamento de 15 milhões, então vamos falar de números redondos. Ali está das duas formas, né, amigos? Ali eu tenho cada mês, então eu estou falando do mês de setembro, eu estou falando do mês de outubro,
são dois anos,
estou falando de novembro. O que ocorre é que a lei municipal, ela pede para fazer a sessão de contas de forma quadrimestral, né? A gente só está individualizando os meses ali, senão eu viria aqui com uma única coluna do quadrimestre e ia ficar difícil para você ver aquela evolução ali, ó.
Mas tem um...
Essa evolução.
Tem um porém, Joaquim, se me permite, que a lei, ô Rogério, ela fala que deveria ser prestado contas a cada quadrimestre. Então, a cada quadrimestre deveria ter a prestação de contas. Então, nunca houve. É a primeira vez na história da Câmara, depois que tem essa lei...
E hoje nós estamos corrigindo.
Essa lei de 2009.
É.
Aí começou a prestação de contas. Como não houve... as prestações, ele está resumindo tudo, entendeu?
Eu estou trazendo hoje aqui dois anos de prestações de contas.
Só Tiago, não, a gente também pediu.
Porém, a gente vai começar a colocar em dia. A gente vai, o mais breve possível, colocar isso em ordem, tá? Porque até então não era cobrado. E agora, como está sendo cobrado, a gente está cumprindo a determinação. Né? Bom, nesse próximo quadro
Joaquim,
aqui...
Eu tinha mais uma pergunta.
O INSS não aparece ali.
Aqui, ó, contribuição previdenciária.
Apareceu.
Esses valores aqui, olha, ó.
Quanto é que deu a Previdência em um ano aí?
Previdência é o INSS, só é questão
sim,
de nomenclatura.
1.175.000.
Gastou-se 1.175.000 durante o ano todo. Nesse último quadrimestre foi 502 mil.
Ô Joaquim, a minha última pergunta com relação a 2013 é a seguinte, então não existe devolução vinculada?
Não, não tem devolução
vinculada. Isso é um teatro, uma ficção,
não,
né?
Não, não existe, a lei não prevê devolução.
Se o presidente
devolução...
falar assim, eu estou devolvendo 200 mil para uma obra lá no Pico Itacolomi, isso é um acordo dele com o município,
é um acordo,
né?
Político.
Acordo político.
Acordo político.
Ok.
Tá bom? Então vamos...
Prefeito, faça o que quiser, né? Não é obrigado, não.
É, gente, eu só estou perguntando para os cidadãos entenderem isso aí.
É, fazendo...
Porque então, tem presidente que vai para o jornal e fala que está devolvendo dinheiro para isso, para aquilo, não é? Então, isso que eu estou mostrando, constitucionalmente não existe isso.
Essa gestão, essa administração pública, ela é feita de forma compartilhada, né? Vocês todos sentem isso, não é isso? Vocês e o prefeito que fazem a gestão pública de forma compartilhada. Eventualmente, num dado momento...
A gente tenta, né? A gente tenta.
Eventualmente, num dado momento,
Joaquim,
você...
Joaquim, por exemplo, Chiquinho sabe que a gente fez uma devolução de 100 mil para o Educandário Santo Antônio. Não foi executado. Mas pediram. E não foi... Dinheiro chegou lá e não foi. A gente fez uma doação de 30 mil para o presídio poder fazer algum serviço lá, para os presos passar a trabalhar. Nós fizemos isso... Foi 2013, né? Que até você foi com a gente lá para devolver o cheque também. E não foi executado. Quem era o secretário de planejamento e gestão era Moisés.
Olha só.
Atravessou o rio com o seu dinheiro, o Rio Vermelho, com o dinheiro da Câmara.
Aquele ali, o Chiquinho, é um resumo, Chiquinho e todos, lógico, é um resumo daquilo que você acabou de perguntar. Olha, a gente tinha um valor orçado em 2013 de 12.829.298,49. Executou, ou gastou a Câmara 11.804, então sobrou um valor de 1.024.000. Esse 11.804.000, ele é o somatório do que foi liquidado e do que ficou para ser liquidado. Então, somando esses dois aqui, eu tenho o valor executado.
A diferença, você está tirando a o diferença, resto a pagar, não está
a diferença. A diferença do orçado. Quando eu orço aquele ali... O município me passa aquele valor. E aí, eu só gastei esse valor. Então, esse aqui eu tenho que devolver. Se eu não devolver esse valor, ele pode reter esse valor no repasse do próximo mês.
Sim.
Ele tem essa autorização.
Não, só... porque eu não deu conta, dá para somar rápido ali. O 498, ele está independente da diferença, né? O resto a pagar não está ali dentro.
498,
né?
É só para separar, porque lá na despesa liquidada, deixa eu voltar uma aqui. Na despesa liquidada, eu tenho esse valor aqui, ó, de 11.306.284. Isso foi o valor total da minha despesa, tá? Vamos para frente. Olha ele aqui, ó, 11.306.000. Mas o que eu executei, o que eu empenhei total... É o somatório desses 11 milhões com mais 498, ou seja, 11.804. Então, eu tenho essa despesa registrada na minha contabilidade. Como eu recebi esse valor aqui, a diferença eu tenho que devolver para o município. Eu não posso ficar com ela para mim, nem posso gastar.
Joaquim, os resta pagar,
sim,
ele entra como despesa, né?
Despesa.
Quando você vai devolver, você tem que tirar esse resta pagar, né?
Não.
Então,
o resta
fazer...
pagar eu tenho que deixar dinheiro em caixa... Porque ele faz parte desse exercício.
Pois é, você tem que deixar ele em caixa, né?
O dinheiro fica em caixa. Por isso que eu só devolvi aquela parte ali, ó. 1.024.000.
Uhum.
Né? Se eu pegar então, 12.800 menos 11.300, que foi minha despesa liquidada, vai dar um valor maior do que esse. Vai dar um valor de 1.024.000 mais os 498.
Então, eu queria dar outra sugestão para nós, que somos réis mortais aqui da contabilidade. Ó. Você colocasse valor orçado, valor executado, restos, pagar não processados, total da despesa liquidada, e aí a gente visse no final o que foi devolvido.
Uhum. Tudo bem.
Que aí pra gente,
okay.
Eu tive a mesma dúvida, Regina.
O que foi realmente devolvido foi 1.024.000.
1.024.000. Ok? Esse 1.024.000, eu detalhei ele aqui, ó, de que forma ele foi devolvido. Eu falei que dentro do próprio exercício a gente poderia estar devolvendo dinheiro, não falei? Então, nós devolvemos... em 2013 ainda, a gente devolveu esses valores aqui, ó, nessas datas, com esses números de empenho. Quando chegou em 2014, quando eu já tinha uma contabilidade praticamente fechada, eu devolvi 800 mil e ainda ficou ainda, quando a contabilidade estava completamente resolvida, a gente devolveu o restante, que era 118.960. Ou seja, um total de 1 milhão e 24. Não, a prestação de contas é feita, ela é feita com o mês fechado. Contabilidade, ela é mensal, né? Então, todo mês a gente fecha a contabilidade. Fechou janeiro, fevereiro, março e abril, a gente tem 30 dias para poder elaborar, juntar tudo e fazer a prestação de contas. Mas eu estou tratando de despesa liquidada, porque em administração pública, eu posso fazer um empenho em janeiro global. Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou contratar uma obra para a Câmara, que vai custar R$500 mil. Eu faço ela em janeiro, R$500 mil. Mas essa despesa, ela não é de janeiro somente. Parte dela eu estou pagando em fevereiro, parte dela eu estou pagando em março, parte eu estou pagando em abril. Por isso que é mais fácil o entendimento se eu fizer pela despesa liquidada. Né? Aí, se eu fizer pela despesa empenhada, em janeiro eu vou ter um montante muito alto, em fevereiro eu não tenho nada, março eu não tenho nada. Você vai falar assim, olha, mas jogou tudo no mês, só pagou isso tudo uma vez? Não, não pagou tudo uma vez, não. Correto? É só para facilitar o entendimento. Tá bom? Muito bem. A gente já vai passar aqui, na questão da execução orçamentária, a gente já vai passar para 2014. Eu vou pedir aqui perdão a vocês por a gente estar passando tanto número, e são números frios de verdade, mas é porque a nossa prestação de contas está sendo feita de forma atrasada. Então, nós temos que fazer tudo de uma vez. Não há possibilidade de a gente vir aqui toda semana fazer um quadrimestre e nem tem, não tem, tem motivo para isso. A gente não pode perder tanto tempo com isso, né? Bom, aí vem lá o mês de janeiro e daí Joaquim, depois...
Espera aí, com todo respeito. Mas é porque a lei é quadrimestral. Então, sim, agora, para frente, nós vamos tentar
claro,
no ano que vem.
Claro, vamos botar em dia. É. Né? Vamos botar em dia. Olha... E depois que a gente vê essa parte da execução orçamentária, nós vamos passar para os limites, que nós temos limites para olhar ainda, né? Os limites são mais sintéticos, mais rápidos de ver também. Olha, em 2014, de acordo com o nosso orçamento, o município passou a transferir mensalmente aquele valor lá, 1.312.328,50. Ele é um valor uniforme, vocês percebem? E aí nós temos o somatório total do... quadrimestre.
Ok. Dúvida. Obra entra em serviço de terceiros, né?
Não.
Entra em quê?
Só os, a obra não. A obra entra em material permanente.
A
são
obra?
Investimentos. Sim, investimento.
Serviço de terceiros, é.
Não, só obras pequenas. Obra de pequeno vulto. Aquela grande
troca. Você está contratando a empresa, tá? É serviço de terceiro mesmo, é. É porque aí eu estou vendo que... Que o material permanente continua assim, com o acelerador em cheia mesmo, né? Tanto 14, 62. Marcelo chegou. Marcelo. Cadê ele?
Marcelo saiu aí.
Oh, então já foi. Eu perguntei depois.
Rafael, tá aí.
Ô, Rafael, porque a gente estava em dúvida se o material permanente, janeiro, o Léo cogitou que foi investimento na informática. Você tem...
É. Mas aquele valor ali, alto assim...
Quanto é que gastou na informática?
Fala no microfone aí, Rafael, está gravando. Está gravando. Falar nesse mês, qualquer um.
Datacenter é material...
Permanente, permanente. O datacenter foi em torno de 292 mil. Eu não, aí é qual ano? Só 2014? É porque eu não sei se é 2013 ou 2014. Acho que é 2013, Léo. De computador foi 113 mil, aproximadamente, quase 50 computadores. Teve outros também menores, mas eu não recordo.
Então, uns 500 mil.
Talvez, chegue próximo. O data center são os servidores que ficam lá dentro, aquele rack com os computadores principais da Câmara, né? Tem.
Seguindo aquele... Seguindo Seguindo aquele raciocínio, então, da prestação de contas do quadrimestre, a gente tem esses valores que...
O buffet deve estar em terceiros também.
É serviço terceiro.
É serviço. Consumo é papel, caneta, livro.
Não, o buffet é serviço mesmo. Então, a gente faz essa análise horizontal aqui. Né? Houve num dado
Marcelo.
Momento aqui uma...
Está tendo dúvida ali, por exemplo, aquele material... Aquele material de consumo. Por exemplo, ali teve 2 mil e pouco, 11 mil, depois 34, depois 19. O que é esse material de consumo que teve essa alteração? Fala aí no microfone.
Ali. É porque ali foi o período que teve a licitação. Era 2.528, como abriu um novo processo licitatório, a gente faz nova compra. Aí a compra chega no mês, vem aquele valor, depois, no outro mês, fez outro pedido. Faz a entrega global.
O que é aquele ali, material de
material consumo? Material de limpeza, a cera, de alimentação também, caneta, papel... Comer, lanche.
Café,
açúcar.
Mas aqui, por exemplo, buffet ali, entra onde?
Serviço de terceiros.
Aqueles outros ali, Marcelo. Igual, por exemplo,
ali tudo está com nota fiscal.
O pulão que deu.
Tudo tem nota, tudo é pago mediante a apresentação de nota fiscal. Tudo.
Não paga nada sem nota fiscal.
A nossa dúvida, Marcelo. Nossa dúvida é porque tinha mês que era 4 mil e depois foi parar em 98 mil. É só para mostrar que a gente está prestando atenção também.
Eu entendo
não,
até
porque
que...
para mim também agora causou dúvida.
Não é não, Regina?
Eu entendo até que, na verdade, essa questão do material de consumo não existe um padrão mesmo, não. Tem mês que eu tenho estoque, outro mês eu não tenho, aí eu faço meu estoque, aí depois ele diminui, depois eu faço estoque de novo. Né? Olha, então, na questão do resultado de cada mês, eu tenho o repasse do legislativo e tenho o saldo total da despesa e o saldo de cada mês. Ó. Sendo que no quadrimestre, eu tenho um saldo de 1.121.000.
E por que a verba indenizatória de janeiro ali está em branco, de 2014?
Porque o de dezembro foi pago no próprio mês. Aí, em janeiro, já não tinha. Em janeiro, passou para cá. Não, perdão, Varese. Aqui, ó, o de janeiro foi pago junto com o fevereiro.
Então tem um erro ali. Por que, que março foi só 16 mil?
Vou voltar aqui ao slide. Aqui,
não, entendi que...
Porque eu já tinha falado...
Em 2013, falado pagou em dezembro.
Em dezembro pagou duas.
Pagou janeiro e dezembro.
Janeiro e dezembro. Em fevereiro...
Pagou duas só por quê?
Em fevereiro pagou de fevereiro e de março. Então, janeiro e dezembro pagou em dezembro.
Não entendi.
Em fevereiro pagou fevereiro e março. Fechou. Aí depois normalizou.
Vocês com 222, é isso mesmo?
Mas teve duas. Aí teve duas pessoas que não pagou em fevereiro, logo. Em março.
Pois é, exatamente.
Fala, voltou para cá.
Exatamente aqui, olha. Não é 120 mil? Se você somar esse com esse aqui, ó, vai dar uns 240. Vai aproximar os 240 aqui.
Eu entendi já. Para mim está tranquilo.
Então tá bom. Vamos passar. Podemos passar? Podemos? Então vamos lá. Segundo quadrimestre. Os repasses, folha de vereadores, verbas, aqui ó, já está normalizado. Vencimento de servidores, nativos, INSS, água e luz, plano de saúde, material de consumo, serviço de terceiros, vale alimentação, hora extra, material permanente e outros. Aqui está bem mais fácil, né? A normalidade, ela imperou aqui. Nós temos, dentro do quadrimestre, nós temos um saldo financeiro de 810. Vamos passar para o terceiro quadrimestre?
Só um pouquinho, só um aí, Joaquim.
Hein? Voltar um? Aí.
Só um minutinho.
Pronto. Acordou, né, João?
Então, vamos lá. Gente. Esse é o terceiro quadrimestre que nós temos, de novo, os mesmos dados, sendo que os vereadores recebem o 13º em dezembro, aqui as verbas, os funcionários recebem o 13º em novembro mesmo, portanto, o salário aqui é a
metade. Então, agora o Marcelo está aqui, deixa eu perguntar para ele. Marcelo, material de consumo ali, foi 155, entrou, foi a cesta básica aí?
Sim.
Então aí é cesta, né?
É. A cesta de Natal, ela entra aqui e impacta bastante aqui. 114.
Ô Joaquim, me coloca dois itens. Coloca dois itens para mim de outros. Dois itens que está aglutinado em outros.
Dois itens?
Em outros.
Você consegue, Valessa? Esses dados aqui, eles foram publicados no quadro. Aí eu peguei desse quadro.
Não entendi. Né?
Porque senão a gente ia ter muito trabalho, mais trabalho ainda para fazer, e a gente está com um problema aqui de acesso ao sistema antigo. Nós estamos já trabalhando quase um ano com um sistema novo, que não tem esses dados. Então eu tive que pegar esses dados aqui, que já tinham sido publicados, eu não podia fazer nada diferente do que tinha sido publicado, né? E a gente vai ter que tentar o acesso lá no sistema lá para poder individualizar isso aqui. Mas a gente tem que negociar isso com a empresa antiga lá, para poder acessar o sistema. Ele quer dois exemplos.
Um exemplo, o que foi parar em outros lá, por exemplo?
O que não encaixa lá em folha, não encaixa em INSS, água, luz?
E para ser mais específico, o que não encaixa em terceiros, né, serviço de terceiros, material permanente, material de consumo?
Uhum.
Mas ela está em serviço de terceiros, não?
Não, ela tá classificada. Lá na portaria, ela me exige uma outra classificação, que é o 319034. Serviço terceirizado. Oi? Serviço terceiro. É. Outros? Mas ela é... 19 é serviço de terceiros.
Então,
se o problema é que a gente não é contabilista, quando eles vêm quando vinha prestar conta aqui, eu sempre questionava por que não vem tudo detalhado. Eu entendo a pressão de conta, assim, nas próximas, ver se faço tudo mais detalhado.
É porque esse outros deixa na gente
mais detalhado.
Outras tantas dúvidas, porque fica, a gente não sabe. Estagiário, eu já concordo. Terceirizado, eu acho.
Vamos tentar nas próximas melhorar isso, viu, Chiquinho?
Beleza.
Porque esses dados, eles estão lá no Tribunal de Contas, através do SICOM, que é um sistema hoje que individualiza os empenhos, ele leva
não,
a ficha.
Meu questionamento aí não é contra má fé, não.
Uhum.
É questão de que a gente, quanto fiscalizador, não vai saber responder. Se alguém falar assim, claro. O que é isso? Eu não sei. Não,
mas essa interação é importante, tá? É. Não estou...
É, só para a gente entender outros. Aí foi gasto tanto com estagiários, foi...
Nós temos que detalhar na próxima. Material de consumo, serviços terceiros e material permanente e outros, né?
É, o outros vim né, mais esclarecido.
Serviços terceiros... Material permanente e outros.
Uhum.
Quanto que foi o orçamento de 2012? De 2014?
Não tá.
15 milhões.
15 milhões 700 e...
Quanto é que foi executado?
Oi?
14,190.
14,190, mais os restos a pagar. Que a gente vai ver na próxima coluna.
Não chegou
nós vamos
ainda
ver
não.
Agora.
Vamos ver agora.
Tem o resto a pagar aí.
Não, pera aí, volta só, porque essa aí...
Então, foi liquidada a despesa de R$14.190.754,25. E ficou um resto a pagar de 51. Somado com a despesa liquidada, a gente tem uma despesa executada em 14.242. Que comparado com o orçamento, então sobrou 1.505.765.
Isso foi devolvido?
Foi devolvido.
Então o resto a pagar já está subtraindo.
É, ficou dinheiro em caixa para pagar esse resto a pagar, que foi liquidado em 2015. Nós estamos falando de 2014, né?
Então não é 1.505 menos 51 mil, não, não é?
Não. Que foi devolvido é
1.557 menos 51.
Ok?
Espera aí só um minutinho.
Ô Joaquim, os órgãos fiscalizador, além da Câmara, né? É diferente de um órgão fiscalizador da Câmara, né? A Câmara tem outros problemas que não dá tempo de fiscalizar tudo. Tudo que se gasta aqui tem que informar lá no tribunal. Sim. Isso é mensalmente?
Hoje é mensal. Isso já foi anual, já foi bimestral, hoje é mensal.
Hoje é mensal?
Mensal.
Fechou dia 30 ou dia 31, tem que estar
tudo. Eu tenho 40 dias depois que acabou o mês para informar para o tribunal.
Ah, tá. Então, 40 dias para informar.
É. Eu tenho 30 dias para fechar e publicar.
Antes,
e mais 10 dias para prestar para o tribunal.
Tem 40 dias contado do dia 1º, então.
A partir do dia 30 do mês, né? Último dia do mês.
Depois do último dia, último do mês, tem mais 40 dias?
40 dias. Eu tenho 30 dias para fechar minha contabilidade e publicar, e mais 10 dias para poder informar para o Tribunal de Contas.
Ô Joaquim, o orçamento de 2015 está em torno de quanto, Vanessa?
Ele diminuiu, na verdade, por conta da nossa economia, né, que tem uma previsão de decréscimo aí do PIB, ele ficou em 15.142.000.
15.142.000.
Ô Joaquim.
Oi.
Só finalizando aqui, Dudu. Claro. Quanto que é a previsão para o ano que vem?
É menor ainda.
Mas quando? Em torno de quanto?
Na verdade, não, eu não tenho isso não para te falar de cabeça, não.
Mais ou menos, Vanessa.
É 15 milhões. 15 Hã? Milhões. Ele deve diminuir.
Mas eu ouvi 2 milhões e tanto.
Sim.
A assessoria contábil entra onde aí?
Serviço de terceiros.
Serviço de terceiros?
Isso. É. Oi.
Tem como detalhar?
Ô Sabonete. Presidente, vamos passar, porque aí grava aí
terceiros,
também.
Ele vai...
É porque no microfone grava só.
Terceiros, ele está aqui nessa coluna, olha.
Aí, ó.
A pergunta é a seguinte, veja bem, serviço ali já está liquidados. Se a prefeitura pagou, está liquidados. Aí, se pagou, e os terceiros devem, quem está trabalhando, prestação de serviço. Terceiros, um exemplo, a prefeitura está kits, mas as empreiteiras estão devendo... Blá, blá, blá. A responsabilidade é de quem? Se já está liquidado.
É.
Serviços liquidados. Como que funciona?
Olha só, isso aí é uma outra coisa que a gente poderia até fazer uma audiência pública para falar sobre isso, porque é uma matéria extensa. Mas é uma matéria legal, é uma matéria que diz respeito à assessoria jurídica. Mas até onde a gente entende, a gente é curioso de direito, né? Quando eu contrato uma empresa, eu tenho que dar o mínimo de garantia para quem vai prestar conta, para quem vai prestar serviço para ela. Então, cada vez que eu pago, eu devo exigir dele a CND do FGTS, para ver se ele recolheu o FGTS dos funcionários, a CND do INSS, para ver se ele recolheu o INSS dos funcionários, porque se ele não recolhe, ele não tem CND, então eu não devo pagar. Compreende? É nesse sentido que o órgão público tem que dar garantias para quem está sendo usado, vamos dizer assim, entre aspas, para fazer esse serviço. para os empregados das empreiteiras.
Eu só perguntei porque você colocou serviços terceiros de uma forma geral. Tem tanto quem vai arrumar um portão, como quem vai fazer uma pintura, como quem está lá, uma Minas Brasil, só...
Tudo que é pessoa física que prestar serviço aqui, eu tenho que classificar como serviço terceiro.
Entendi.
Pessoa física ou jurídica, a jurídica de serviço.
Tá? Obrigado.
Não, eu sei, mas quando ele está falando prefeitura, todo mundo entende câmara, tá, gente? Ele está falando prefeitura, mas nós estamos falando da prestação de contas da câmara e estamos na câmara. Você está falando de câmara, não é?
Estou falando de câmara porque está incluído ali, né?
Sim, aqui nós estamos falando da câmara. Uhum. A câmara, ela tem a sua responsabilidade social, vamos dizer assim. Né? Eu contrato, eu falo com o camarada, olha, só vou te pagar se você me dá a CND.
Eu só perguntei porque você disse até então que ali estaria incluído em serviços gerais.
Sim, sim, serviços
gerais. Aí ela falou assim, qualquer um pode perguntar para tirar a dúvida, quem quiser entender, né? Então,
com toda
eu quero deixar
certeza.
Bem claro assim, que minhas perguntas são só para mim ter um conhecimento e entender. Senão não adianta eu estar aqui.
Suas perguntas são ótimas,
e não estar entendendo
viu?
Nada que está acontecendo.
São muito bem-vindas, tá? Suas perguntas, tá? Ajuda então, a gente a esclarecer aqui, tá bom? Se eu falar esse monte de não processo aqui, ninguém perguntar nada, eu acho que eu vou embora meio deprimido, porque parece que ninguém se interessou por eles.
É.
A partir do momento que você se interessa por eles, me ajuda a esclarecer.
Senão a gente
me ajuda na missão que eu tenho hoje de prestar conta, tá bom?
Com certeza. Valeu.
Vamos lá, então. Ó, esse aqui, então, é um resumo de 2014. Nós tínhamos um orçamento de 15.700. Vou simplificar, tá, gente? Mas vocês estão vendo os números lá. É, executamos 14.200 e temos que devolver para o município 1.505.000. Aqui a gente só... uma espécie de grifo, né? Porque esse valor aqui é o somatório desses dois. Tudo que foi liquidado, mas o que ainda ficou para ser liquidado. Eu não posso devolver esse dinheiro para a prefeitura, porque senão não tem dinheiro para pagar isso depois. E aí eu tenho que guardar esse recurso para poder, assim que for liquidada a despesa, e a liquidação ela se dá no momento em que a pessoa emite a nota fiscal e eu atesto que ela prestou o serviço ou entregou a mercadoria.
Por lei, qual que é a data máxima de devolução?
Data máxima? Não, eu não tenho data máxima, Chiquinho. Eu tenho até o dia 20 de janeiro, a gente deve enviar esse valor. Por quê?
Ele retém.
Hein?
Senão ele retém.
Senão ele tem o direito de reter. Né? Até porque ele consolida meus dados lá. Quando ele consolida meus dados, ele tem como apurar quanto que eu executei e quanto que ele repassou para mim. Ele sabe quanto que eu deveria ter devolvido. Tá? Bom, aquele resumo ali. E ali a relação dos empenhos que compuseram essa devolução. Olha, já em 2014 foi devolvido todo o recurso. Aí eu tenho aqui o número dos empenhos, né, que a gente chama de OP, uma ordem de pagamento, porque ela é extra-orçamentária. Tem todos esses valores. Em junho eu devolvi esse valor, em agosto um valor redondo, depois em outubro esse valor. Depois a gente fez um trabalho, uma força-tarefa aqui, para que a gente pudesse devolver exatamente o valor que eu precisava. Então nós pegamos toda a contabilidade que ia ser executada e chegamos a esse valor. E depois nós fechamos a contabilidade nos 1.505.765,69. Devolvido.
Isso aí foi para parar, ajudar o prefeito a pagar as contas.
Olha lá, 1.505.000.
Minas Brasil?
Olha, a gente falou de... Oi? Está terminando. Ainda não demora muito. Não. Olha, então a gente vai falar agora de limite de gasto com o pessoal. Em 2013, nós tínhamos esse orçamento, foi repassado o valor total, não ficou nada a ser repassado. A folha de pagamento deu um total de 7.371.000. A folha de pagamento somente, que é funcionários e vereadores, 6 milhões. Encargos sociais, 1.175.000 e inativos, 240.000. Quando eu passo a analisar esse percentual aqui...
7.431.000, né?
7.431.000, valor total, tá? É. Dos três aqui, a somatória.
Você falou 7.300.000, eu fico procurando.
Falei?
É.
Perdão. 7.431.000. Bom, Para a gente analisar esses percentuais, lembra que lá no início eu falei da súmula 100 do Tribunal de Contas? Ela diz que, para analisar os 70%, eu não preciso considerar gasto com inativos e nem encargos sociais. Portanto, só vou comparar a folha de pagamento de funcionário com vereadores. Se eu fizer esse comparativo, eu vou chegar a esse percentual de 46,89. Mas o meu limite era 70. Então, eu estou dentro do limite. Em relação à receita corrente líquida, eu tenho 6%, que é o meu limite. Porém, eu preciso somar a folha de pagamento mais os encargos sociais. E aí, somando esses dois e comparando com o total da receita corrente líquida, eu tenho 2,65%. Mas o meu limite é 6%. Esse valor aqui, ó, ele foi informado para o Tribunal de Contas. Então, se esse valor foi informado para o Tribunal de Contas, é o valor correto da receita corrente líquida do município em 2013.
Não, pera aí. Isso significa que 2,65 foi o montante...
É o percentual em relação à receita corrente líquida.
Que foi repassada à Câmara, geral.
Não. A receita corrente líquida ela é do município. Lá na Constituição...
Não, só entendi. O que significa 2,65?
É o percentual em relação...
A receita corrente líquida da Prefeitura.
Em relação... Do município, né? Em relação...
Em cima dos 271.
Em relação ao somatório desses dois valores, ó. Esses dois valores aqui, ó.
O que os 6 milhões representou em cima dos 271?
É 6 com mais um milhão. É 6 com mais um milhão, que é a Previdência. Nesse caso aqui, a Previdência já entra.
Nesse caso, inativos também.
Nativo não. Nativo não é.
Então, eu vou te pedir para explicar de novo. A que se refere 6% da receita corrente líquida?
6%?
Que é o limite.
6% é o limite. Que é assim,
de?
Da receita
de?
Corrente. De gasto com o pessoal.
Então, aquelas duas... Esses limites aí só estão voltados para gastos com o pessoal, correto?
Gastos com o pessoal, exatamente. Lá em cima, ó, do limite de gastos com o pessoal, no exercício de 2013. Então, se o meu limite é 6 e eu gastei 2,65, estou dentro da norma, né? Eu atendi a lei que diz que eu não posso gastar mais do que 6%.
Hoje está quanto esse mês passado?
Hoje está, não saiu desse patamar não, Chiquinho.
Mas, mesmo com
mas,
o
gente, mas com a gente, mesmo assim. Com, a gente, com, a,
tá
com 2, as próximas 65, prestações 50. De contas, você vai perceber isso. Tá? A gente vai mostrar de forma parcial, seria, né? Parcial, porque aqui, esse limite, na verdade, ele trabalha com o mês corrente e os últimos 11 meses. Então, são 12 meses de trabalho. Tá? Bom, então, em 2013, nós tivemos esse resultado, e em 2014, um resultado muito parecido, olha. Nós tivemos uma receita corrente maior, um repasse maior, e o percentual ficou também dentro dos patamares que a lei exige. Portanto, não houve nenhum comunicado, vamos dizer assim, do Tribunal de Contas, que é o órgão que nos fiscaliza, para dizer, olha, você ultrapassou o limite. Né? Isso aqui é crime de responsabilidade. Se você ultrapassar, é crime de responsabilidade. Por que que existe esse crime de responsabilidade? Por que que existe esse limite? É para poder o órgão não contratar mais do que deve. Né? A auditoria existe por conta do Tribunal de Contas. Hoje a gente tem um sistema que a gente alimenta todo mês... E o Tribunal de Contas vai fazendo uma leitura daquilo. Ele tem ferramentas para diagnosticar se eu estou dentro do limite em qualquer momento.
Joaquim,
pois.
As pessoas do Tribunal de Contas, eles são concursados, são indicados? Como é que funciona esse sistema lá?
O Tribunal de Contas tem mais ou menos de tudo, né?
Tem a lei, né?
Eles têm muitos funcionários concursados lá, principalmente na área de fiscalização. Porque os concursados lá, eles são isentos. E aí eles emitem parecer técnicos para os conselheiros. Lá são três
conselheiros. São os conselheiros?
Ah, são muitos. Eu não,
mas
sei, não.
Assim, situação física deles, eles são concursados, contratados?
Não, são indicados.
indicados.
Eu tô falando de contas, ele tem...
É um risco enorme que todo mundo tem.
Ele tem, parece que 13 conselheiros.
O Tribunal de Contas é indicado, principalmente quem tem influência para cima. Manda reprovar.
São 13 conselheiros do Tribunal de Contas. Então, vamos lá. Como é que fala um pouco sobre os conselheiros, como eles são indicados? Não,
eu só queria saber.
Então, tá bom. Então, tá bom. Ai, acabei. Essa apresentação, então, ela foi da execução orçamentária e chegou até os gastos com o pessoal, o que é mais importante. Tá? O Tribunal de Contas, ele está lá verificando hoje se eu tenho uma despesa feita corretamente a partir do momento do procedimento licitatório, a contratação, o empenho, a liquidação e o pagamento. Ele tem todo o controle. No site do Tribunal de Contas tem uma parte lá que ele chama de contas públicas. É transparência, Transparência Brasil. Se você quiser entrar lá e verificar, eu como técnico, eu tenho tentado entrar lá e tirar algumas informações, porém, eu tenho percebido que, desde o advento dessa nova ferramenta, Léo, eles estão, assim, apanhando bastante, porque eles querem uma coisa que seja 100%. E eles não estão conseguindo, infelizmente, por várias razões. Seja por capacidade técnica de desenvolver, seja por capacidade técnica de compreender a legislação, entender o que pode, o que não pode. Então, eles estão numa força-tarefa, um desafio muito grande para colocar esse sistema funcionando. Tanto que, se você entrar lá hoje e perguntar para o sistema se tem dados de 2014 lá, vocês não vão encontrar, mas os dados de 2014 já estão lá, todos, mas eles ainda não foram processados. Ok? Ali o presidente do período era o Léo, a contadora Vanessa, o controlador interno era o Stefânio, e eu que acabei de apresentar para vocês aqui. Eu espero ter esclarecido, né? E qualquer dúvida, inclusive as sugestões feitas pelo Chiquinho, ou por qualquer pessoa aqui presente, será muito bem-vinda, porque isso vai fazer com que a gente cresça, que a gente faça uma prestação de contas, que você queira vir aqui para ver. De repente, vocês vão embora e falam, não vou lá ver não aquele negócio não, porque eu não entendi nada daquilo. Não, mas uma sugestão de maior esclarecimento, ela sempre será bem-vinda. Tá bom, Chiquinho?
Perguntar aos vereadores, Nicodemos, quer fazer uso da palavra? Chiquinho.
Eu quero depois do público. Pode ser, presidente?
Está finalizando.
Não, mas tem pessoas...
Sim, a plateia com a palavra. Pode pegar o microfone, por favor? Está gravado. Fala no microfone, por favor. Como é que é o seu nome? Paulo. Funcionário nosso aqui, o Paulo.
Vocês repassam para devolvem para a prefeitura uma quantia mensal? Quadrimestral. Devolução.
Perdão. Desculpa. Esse ano me parece que foi feito uma única vez.
Não seria interessante vocês colocarem no quadro de vocês quanto que vocês devolvem para a prefeitura anualmente?
Sim, mas a gente fez isso nessas duas prestações de contas. A gente fez. Não sei se você percebeu, mas a gente fez. Inclusive, nesse quadro aqui, olha, eu demonstro todos os empenhos que foram feitos em 2014. Ó. Foi feito esse valor, esse. A gente vai, na medida do possível, a gente vai devolvendo, que é para ajudar mesmo o município. Olha, eu tenho certeza, nesse momento, eu falo, eu tenho certeza que esse dinheiro vai sobrar. Aí eu devolvo. Depois, olha, eu tenho certeza, de acordo com os estudos técnicos, que esse dinheiro vai sobrar. E eu tenho certeza, naquele momento, que esse dinheiro vai sobrar. Então, eu vou devolvendo ao longo do tempo. Isso foi uma consulta feita junto ao Tribunal de Contas, porque, a princípio, tinha uma ideia de que eu só podia fazer isso depois que eu fechasse o ano. Essa devolução não poderia ser antes. Aí ele disse o seguinte, olha, você pode devolver, mas se você não comprometer a sua despesa. Porque se comprometer a sua despesa, aí nós vamos ter que analisar o seu caso. Correto. Porque eu devolvo o dinheiro para a prefeitura, depois ele não pode me repassar de novo, não. Porque o repasse mensal ele já desfez. Ele já cumpriu com a obrigação dele. Ele tem que repassar para mim de novo. Certo? Então, na medida de que a gente consiga analisar o futuro, projetar essa despesa, é que a gente consegue fazer essa devolução. Tá bom?
Chiquinho.
Eu queria parabenizar esse gesto inédito aqui. Que a gente tinha uma casa de leis, descumpria a lei, né? Então era uma coisa meio engraçada de se ver. Então foi muito bom a gente ter isso aqui, espero que seja agora frequente dentro dos pré-requisitos legais aí. Inclusive a lei fixa maio, setembro e fevereiro como os meses de prestação de contas. A gente sabe que 2015 também já vai ser os quatro quadrimestres, porque já não fez, né? E fazer uma solicitação que esses dados possam ser disponibilizados na página da Câmara, porque eu acho que se a gente investiu tanto dinheiro público para transparência, a gente tem que ser transparente também na prestação de contas, atendendo a lei.
Ok.
Somente.
A gente agradece a todos, Joaquim e sua equipe, os vereadores presentes, parabenizar e boa noite a todos.